LeBron recebe, vai pro arremesso.
E cai, fatal! Papai LeBron!
Bem-vindo a mais um 3 pontos. Em prévio, o Alisson grita fatal ali do lado, porque quem acompanhou nossa transmissão entende essa piada. É, para quem não sabe, o Interferência Externa tem narrado todos os jogos das finais no YouTube. A narração por conta do Alisson e com comentários meu e do Lucas. Estamos repensando a cada jogo, não deixe de acompanhar. Esse é o Lucas da NPA, esse é o seu Lucas. Agora vamos começando o programa. Falaremos dos últimos jogos da final de conferência. Comentaremos a final e de tudo de relevante que ocorreu na semana. Para me auxiliar com seus comentários, estou com o Lucas. Depois sua experiência como comentarista, como está e como foi sua semana?
Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes. Fala aí, beleza? Então, minha semana ela foi meio complicada, né? Bem complicada, na verdade. Mas uma das coisas boas da semana foi poder comentar os jogos com a narração do Alisson. Toda hora que ele gritava fatal, eu achei essa expressão massa, cara. Eu adorei essa expressão.
Achei massa também.
Muito top. E, tirando isso, foi super tranquilo.
Beleza, aqui é o Lucas, mas espero que você esteja preparado, porque ainda tem mais um jogo para você comentar, e pela sua cara que eu percebi ali na transmissão, você não tava muito feliz com essas vitórias do Lakers.
Eu tava meio voado mesmo, mas o clubismo a gente esconde.
E aí, o Alisson, começou sua vida como narrador, essa carreira que eu acho que você tem muito futuro, e como foi sua experiência e essa sua semana?
Primeiramente, fala galera, tudo tranquilo, fala Lucas, fala Rafa. A experiência é a melhor possível, ter iniciado como narrador. Recebi bastantes elogios, meu áudio tava com eco, mas no próximo jogo já vai estar sem esse probleminha, já resolvi isso aqui no computador, então agora vai escutarem minha voz sem eco, sem escutar ela duas vezes, então tá tudo tranquilo. Foi uma experiência muito legal, tá sendo uma experiência muito legal, pretendo dar continuidade sempre aí que puder, né, fazer tantos jogos de NBA, futebol, NFL, se possível. A gente vai tentando fazer de tudo e mais um pouco, mas foi muito legal e a semana foi tranquila também.
Mantou muito, irmão, nas transmissões. Mas agora vamos começar o programa e vamos falar um pouco sobre o fechamento das séries de final de conferência, que a gente não encerrou no último programa. O Los Angeles Lakers confirmou o favoritismo, foi para as finais e já está até com uma boa vantagem. Mas para não passar em branco, o que podemos falar do Denver Nuggets que encerrou sua participação na temporada?
Em relação ao Denver Nuggets, eu acho que a temporada foi muito melhor do que eles planejaram, né? Eu acho que eles não planejaram chegar tão longe assim, mas pela forte concorrência que o Oeste tinha, tanto no Lakers, tanto no Clippers, Rockets, eles não planejavam chegar tão longe. Mas chegaram, né? E eles caíram de pé. Não é vergonha nenhuma você ser derrotado pelo LeBron, porque o cara é um dos três melhores de todos os tempos, não é vergonha nenhuma. Mas o Denver Nuggets chegou cansado, né? As últimas quatro séries de playoffs deles, contando da temporada passada, foram todos para os sete jogos, né? Então, eles acabaram chegando cansado, né? Chegou da primeira rodada, já passou em sete jogos de um Utah com o Donovan Mitchell super inspirado, querendo levar o time para frente, mas não conseguiu. Depois conseguiu bater o favorito, que era o Clippers, né? Conseguiu levar em sete jogos, mandou o Kawhi pro Josh para casa mais cedo. E só que chegou nessa série e já estavam cansados, né? E enfrentaram o Los Angeles Lakers, já tinha quase uma semana de descanso, então não tinha muito o que fazer.
Falar do Denver, o Denver jogou muito bem as séries, que veio. É, foi até uma surpresa muito boa a equipe do Denver também ter chegado nessa final. Então, como o Lucas falou, não é demérito nenhum ter caído na final pro Lakers. O Lakers é uma equipe muito forte, querendo ou não, né? Tá jogando muito bem. Tá LeBron James, Anthony Davis e companhia limitada destruindo, né, nos playoffs. Então, assim, não é demérito nenhum pra essa equipe do Denver ter caído pra eles. E aí é... tem que comemorar bastante, porque uma equipe que não era colocada como favorita por muita gente, chegar numa final de conferência, né?
Pois é, mas agora vamos falar sobre Celtics e Miami Heat. É, o Miami fechou a série e, como eu suspeitava, o Celtics pagaria a conta pelos dois primeiros jogos, que para mim foram ali onde o Celtics perdeu a série. O que podemos falar sobre o Celtics e o que essa equipe precisa para voltar a levantar o caneco que os torcedores do Celtics sabem que trata de uma franquia vencedora, mas que já tem alguns anos aí que não ganha um título.
É, antes do Lucas falar aí, ô Lucas, não foi dessa vez que você chegou aqui mandando no programa, hein?
Infelizmente, viu? Mas... preocupa não, galera, ainda vou chegar mandando aqui, vou falar um tanto de coisa, vou falar assim, vocês não duvidam do meu menino Tatum, não, não duvida não, vai quebrar o recorde da carreira dele de pontuação em playoffs, vocês vão ver. Mas falar do Celtics, o Boston ele foi totalmente exposto nessa final de conferência. O banco dele foi completamente exposto, então tinha muitos jogadores que podiam entrar na rotação e os que poderiam, um que poderia também contribuir, não colocando muita responsabilidade nele, mas ele é um defensor ok, um bom marcador, é o Romeo Langford, né? O novato sempre vive machucado, né? Nunca consegue manter uma sequência de jogos saudável. Sempre machuca, quando machuca fica 7, 8 partidas fora, e quando volto por ativos não usa ele muito. Mas o que falta mesmo pro Celtics é banco. Isso ficou completamente exposto, escancarado para todo mundo que conseguisse ver. Não tinha um ala que entrasse em quadra quando o Tatum tava descansando. Alguns jogadores do Celtics que entravam em quadra, eles eram muito fracos. O Semi Udilei é fraquíssimo. É fraquíssimo. Eu não sei como que esse cara tá na NBA. Se ele é jogador de basquete, eu sou astronauta. Só isso. Porque era pra ele ser ele foi draftado pra ser um 3D e ele não é o 3, muito menos o D. O Anamaker jogou até o primeiro jogo da série. Jogou muito bem, não teve nenhum turnover. Defendeu bem, mas o Celtics precisa de banco mesmo, porque talento eles têm. Eles são mais talentosos que o Miami Heat, tem muito mais talento individual. Jason Tatum, não preciso falar nada. Kemba Walker também não, Jaylen Brown, Max Smart, que é o de longe o melhor defensor do time. E eu não precisa nem ficar falando dos quatro, mas o que o Celtics precisa mesmo é de banco. O Danny Ainge até concedeu sua entrevista em pós-temporada, né? Depois que a temporada acabou, falou assim que tem muito trabalho a se fazer, que tem algumas coisas que ele precisa fazer. E, na minha opinião, o Boston ele tem quatro escolhas nesse draft agora. E se eu fosse o Danny Ainge, eu faria um pacote com todas essas escolhas para pegar um ou dois jogadores veteranos ali para compor o elenco, porque só na temporada passada o Boston já draftou 4 novatos. Se bobear, se deixar o Danny Ainge, drafta mais 4, então a gente não precisa de novatos, a gente precisa de jogador para compor o elenco, porque o time já tá pronto, ele já mostrou muito isso.
É, do Miami Celtics deu a lógica como a gente tinha previsto, eu até acreditei que o Celtics ia levar para o sétimo jogo, mas acabou que não aconteceu. O Miami sobressaiu muito bem, Agora, a equipe do Celtics é como o Lucas falou, falta banco para ter substituições, para descansar o Tatum, porque acaba que o menino joga praticamente todo o tempo, assim, fica o tempo inteiro dentro de quadra, não sai para descansar. Se sai, a equipe do Celtics dá uma decaída boa. Então precisa realmente de banco para ter substituições e rodar muito bem a equipe durante a partida, né? E aí, fazendo isso, com certeza o Celtics vem muito forte aí para a próxima temporada, se conseguir trazer alguém muito bem, igual a gente falou na transmissão também, né? Agora, do Miami Heat, uma equipe que jogou muito bem nas finais da sua conferência e tá mandando até bem em geral, né?
É, o Miami, eu já esperava que nesse confronto contra o Celtics eles tivessem alguma vantagem, mas eu continuo com a minha opinião, para não falar que foi aproveitadora, continuo com a minha opinião, que eu já falei há uns dois podcasts, que na final eu acho que o Celtics se sairia melhor. Mas vamos falar vamos direto então para a final, que é o assunto da semana, é o assunto do basquete. Vamos falar um pouco sobre a questão do Miami não estar conseguindo sobressair seu jogo sobre o Los Angeles Lakers. E acaba parecendo que não está conseguindo recursos para parar LeBron e Anthony Davis. O que vocês acham disso? O que vocês acham que está acontecendo, né, nesses últimos dois jogos que tivemos na final para abrir a série que o Lakers, na minha opinião, atropelou assim?
No primeiro jogo contra o Lakers, o Miami jogou os seis primeiros minutos direitinho. Foram impecáveis os seis primeiros minutos. Acertaram arremessos que eram para acertar, marcaram bem o Lakers. Mas a partir do momento que o Frank Vogel pediu tempo e tirou o Dwight Howard, parece que o jogo desandou pro Miami Heat. O Jimmy Butler torceu o pé naquela jogada, torceu o pé sozinho. A Adebayo machucou, o Goran Dragic machucou. Então tudo que podia dar errado pro Miami Heat naquele primeiro jogo deu errado. E o time não tinha resposta. Tava sem os dois dos três principais jogadores da franquia, não estavam jogando, estavam machucados. O Dragic parece que é uma lesão muito séria, parece que nem deve voltar mais para os playoffs. E na questão do Lakers, o Lakers dominou o garrafão nesses dois jogos. Em questão de rebote, o Lakers pegou mais que o dobro do que o Miami Heat no último jogo. E foi aquilo que eu falei, sem o Bam Adebayo no time, que é uma força defensiva, mas também o ataque passa muito pela mão dele, tanto para fazer screen, quanto para fazer pick and roll com o Dragic ou com qualquer outro que esteja conduzindo a bola, fica bem complicado, porque eu até comentei com o Alisson na transmissão que o máximo que o Spoelstra poderia fazer é colocar o Myers Leonard mais na rotação, para poder pelo menos diminuir um pouco o volume do Anthony Davis, mas nem assim eles conseguiram. Ele era o jogador mais alto que eles tinham lá disponível para poder jogar, ele não vinha assim, sendo utilizado nos playoffs, né? Era titular, mas acho que depois do All-Star Game parou esse titular, não lembro. Sei que ele parou de jogar, já tem tempo que eu não via ele jogando. Tentou marcar ali o Anthony Davis algumas horas, o Spoelstra usou o Iguodala e o Olynyk de pivô também, mas não deu certo. E pelo que eu vi antes da gente começar a gravar, o Dragic e o Adebayo estão marcados como dúvida pro próximo jogo, jogo 3. É mais provável que o Adebayo volte, mas que o Dragic não. Então, se eles não tiverem uma resposta com o Anthony Davis no garrafão, vai ser um 4-0 e quarto título pro LeBron.
É, O Miami nessa final não encaixou, como o Lucas destacou muito bem, o primeiro quarto lá do primeiro jogo, a equipe do Miami jogou até bem. No finalzinho deu aquela pecada, onde que após a saída do Dwight Howard, a equipe desandou, teve a lesão do Jimmy Butler, ele voltou ali no terceiro ou último quarto, se eu não me engano, até mancando, não estava aguentando muito. O Goran Dragic e o Adebayo também machucado, e eu e o Lucas comentamos, eu acho muito difícil o Goran Dragic ir voltar, né, e se voltar vai sendo um sacrifício, talvez agravando mais ainda a lesão dele, mas a equipe do Lakers sobressaiu, deixaram o LeBron totalmente livre no jogo, Anthony Davis também no garrafão, o Danny Green também nas bolas de três. Então acabou que sobressaiu muito bem a equipe do Lakers. O nó tático que o Lakers deu para cima do Miami foi incrível. O coletivo do Miami não funcionou, porque era a arma fundamental dessa equipe, era o coletivo, era aquela equipe que jogava, que era muito constante. Então sempre quando a gente falava do Miami, falava dessa constância da equipe. Só que acabou que aconteceu, né? Teve uma certa constância, só que negativa, né? A equipe teve falhas e falhas e falhas defensivamente, e no ataque funcionava muito pouco mesmo. Agora, falar do segundo jogo é o Anthony Davis. Que homem, que cara fantástico, joga demais, estava sobressaindo muito, ninguém marcando. O Miami Heat também não marcou as bolas de três do Lakers. Então, até o Rondo fez bola de três, foi duas, não foi nenhuma não, o cara fez duas de três. Então, assim, dava para ver claramente que essa equipe do Miami estava muito mal defensivamente, precisa melhorar com urgência, porque se não melhorar, vai ser um 4-0, vai ser uma lavada aí, tranquila.
É o famoso playoffs Rondo. Mas falando aqui especificamente do primeiro jogo, o Miami realmente fez um primeiro quarto que, na minha opinião, eu falei na transmissão, foi melhor que o Lakers. Saiu perdendo por uma cesta ali no final, porque foi contra o Lakers que começou a reagir, mas na minha opinião havia cito uma equipe melhor durante o quarto. No segundo quarto, o Tyler Hero, como eu falei também com o Alisson na transmissão, manteve essa equipe na disputa, porque começou a pontuar umas bolas que não eram fáceis, eram lances complicados, mas estava caindo. Só que o Lakers fez uma noite naquele primeiro jogo que eu acho que eu não vi o Lakers fazendo tipo nesse playoff, que foi o Anthony Davis e o LeBron jogando muito. Isso é normal. Que teve um momento ali que o Lakers, pelo menos ali do segundo ao terceiro quarto, todos os jogadores do Lakers acertavam tudo. Todos. Eu cheguei a comentar com o Alisson, o Danny Green acertou uma bola de três, o caralho, o Caruso acertou também, e parecia que tudo ia dando certo e o placar ia ficando elástico assim, o Miami não ia conseguindo alcançar, e vem pro terceiro quarto o Tyler Hero já não tava mais, tipo, acertando tanto, e o placar foi, se abriu ali de uma forma que já no último quarto a gente falava que era muito difícil o Miami conseguir recuperar a partida. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, porque é uma equipe jovem que quando eles começam a errar e entrar em uma situação que eles não tinham entrado até o momento no playoffs, porque o Miami sempre estava muito bem nos jogos, eles podem começar a se desesperar, isso tipo implicar em um quarto eles perderem um jogo inteiro, como eu acho que eles perderam tipo no terceiro quarto do primeiro jogo, que o Lakers se solou. Eu gostaria que vocês falassem um pouco disso, sobre o psicológico desses jovens jogadores, como o treinador do Miami pode reagir a isso, porque quando o Lakers começa a acertar tudo e, tipo assim, os jogadores talentosos do Miami não estão acertando, começa aquele desespero. E como que faz isso? Como que você muda essa situação?
Eu vou fazer um comentário breve aqui, que hoje eu tava no Twitter eu vi uma jogada do Kuzma que eu não tinha reparado ontem, e tentou fazer tipo um passe à la Magic Johnson pro LeBron, tentou passar a bola por trás assim dele, por cima e por trás ao mesmo tempo, e acabou mandando a bola pra fora. O LeBron olhou pra ele com a cara de morte. Aí eu pensei, eu tinha um comentário lá do cara escrito assim: não acredito que eu vou viver pra ver o Caio Kuzma campeão antes de outros jogadores como o Westbrook ou o Tatum, qualquer outro. Eu falei assim, mano, pior que isso, exatamente. Eu olhei e falei assim, mano, não é possível que um cara desse vai ser campeão, velho. Mas enfim, em relação ao Miami Heat, eu acho que a equipe não tá pronta assim pra... Não pronta, completa pra disputar títulos. Porque o Miami Heat estava se planejando, eles estão se planejando para a off-season de 2021, né? Eles contrataram o Jimmy Butler mais pelo ele se cobrar mais e cobrar mais os jogadores, né? Que isso casa com a cultura que o Miami Heat construiu e casa com quem é o Jimmy Butler, né? Jimmy Butler sempre cobrou defesa dos jogadores, sempre cobrou que eles se empenhem desde o começo até o fim dos jogos para eles poderem ganhar. Por isso ele teve até alguns problemas lá na passagem dele pelo Minnesota, que ele tritou com o Towns e com o Wiggins, que eles meio que só empurravam com a barriga, não estavam, parecia que não estavam afim de ganhar e tal. Mas o Miami Heat contratou o Jimmy Butler para ser esse cara, para liderar o time, mas por esse senso de coletividade, de envolver os jogadores também. Mas como deu pra ver no primeiro jogo e no segundo, parece que quando as bolas não estão caindo, o time sai do esquema tático. Parou de marcar a zona, foram raríssimas as vezes que eu vi ontem que eles estavam marcando zona. As bolas não estavam caindo, eles continuavam com os arremessos de três, que quando não é, quando sua bola não tá caindo, você até para de tentar. O técnico vai, pede tempo e fala: ó, já que as bolas não estão caindo, vamos tentar infiltrar, vamos fazer outra coisa, vamos trabalhar mais um passe e tal. Eles até tentaram fazer isso, eles infiltraram mais e cavaram mais faltas. E até falei com o Alisson na transmissão que o placar de ontem foi até mentiroso, porque a vantagem do Lakers estava maior. O Miami Heat que conseguiu aproximar e deixar só em 10 pontos, mas o placar foi maior, a diferença. E o que eu acho que falta mesmo pro Miami Heat é mais um pontuador. Um pontuador que seja aquele All-Star, nível Antetokounmpo, sabe? Que muita gente especulou em muitos times por aí. Mas eu acho que eles precisam de mais um jogador assim, um jogador mais forte no garrafão, porque você não pode ficar dependendo do Adebayo pra sempre, né? Como ele acabou de machucar, imagina, você numa final de NBA só tem um jogador que tem a presença forte no garrafão e ele machuca. E o seu reserva que virou titular, que liderava o time em pontuação, envolvia os companheiros, assistia todo mundo e ele machucar também. Aí complica.
Né, nessa equipe do Miami, é igual eu e o Lucas comentamos mesmo, eu até perguntei pra ele se uma possível chegada de um cara mais experiente poderia fazer uma diferença. Ele pontuou muito bem no Antetokounmpo. Eu até perguntei se uma possível tentativa no Kawhi seria até interessante também. Mas é a equipe do Miami, quando eles começam a ter uma certa desvantagem e ver que as bolas deles não estão caindo, as jogadas não estão funcionando, é como o Lucas destacou. A equipe sai totalmente do tático, se perde e não volta pro jogo. Isso tem muito de ser a equipe ser muito jovem, né? Aí acaba que influencia bastante também no psicológico dos garotos. Porque também, querendo ou não, não é muito fácil você enfrentar essa equipe do Lakers que tá jogando muito bem e que tem jogadores bastante experientes, como o LeBron James, o Anthony Davis, o Rondo, o Danny Green. Então, assim, são jogadores que têm qualidade e aí acaba que eles vão acertando no primeiro jogo mesmo. Todas as jogadas do Lakers funcionou. Então, ali já mostrou um desespero na equipe do Miami, que não sabia o que fazer, porque era a noite dos caras do Lakers. Aí no segundo jogo, começou a jogada do Miami não funcionar, o time perdeu totalmente o padrão, deixou buracos dentro da defesa, aí saiu o destaque do Anthony Davis para isso, para todas as bolas no rebote. Ele tava lá para pegar. Então, falta mais mesmo é um cara mais experiente para chegar e falar: não, calma, gente, calma, não precisa desesperar, não, vamos ter calma. Eles estão com a vantagem, mas a gente consegue, vamos manter o nosso jogo, vamos manter o nosso padrão. E eu acho que falta é isso mesmo para essa equipe do Miami poder deslanchar e talvez aí brigar pelo título de NBA.
Eu também acredito nisso que vocês falaram. Eu acho que o Kawhi, por exemplo, ele não volta para a Conferência Leste, nem se a mãe dele pedir. Eu acho que o Kawhi nunca mais sai da Oeste. Mas eu acho que é isso aí, é trazer um jogador com esse perfil, é trazer um jogador para acrescentar ali. Como o Lucas falou da questão de 2021, dos jogadores livres, a gente vai falar disso daqui a pouco, e foi muito bom você já ter tocado nesse ponto. Mas agora vamos para os assuntos da semana e vamos sair um pouco da final. Vamos falar que sobre um cara que, com Chris Paul e Blake Griffin no auge assim, ele perdeu nos playoffs. Nessa temporada ele contou com Kawhi e Paul George, perdeu também, que trata-se do nosso querido Tokyo Rivers, que irá atrapalhar no Philadelphia, que compensamos e Joel Embiid, um time que já tem muitos problemas, tem talento, mas tem muitos problemas para ser resolvido. Eu não achei particularmente uma boa contratação, mas o que vocês acharam? E como foi essa demissão dele do Los Angeles Clippers, porque parece que teve pressão ali dos principais jogadores.
Você tocou no nome do Embiid aí. Eu só queria fazer um comentário que a maioria das pessoas sabem, o filho dele nasceu, né, o Embiid, que namora uma modelo brasileira, e vocês não sabem a felicidade que eu fiquei quando o filho dele nasceu, principalmente que é com a brasileira, chamar tu alguma coisa Embiid, eu tô assim, mano, a FIBA tem que criar um sub-2 logo pra gente patriarcar esse moleque, velho, a gente tem que colocar esse moleque aqui agora, velho, a gente já tem que colocar um selo Brasil nele assim, que ninguém vai tirar ele da gente. Porque, nossa senhora, se tiver o talento do pai, a gente tá feito. Mas, eu tô com você, Rafa. Eu não achei que foi uma boa contratação do Sixers. Eles estavam especulando outros técnicos, eles estavam entrevistando os outros. Tudo bem, o mercado de técnico nessa off-season, nesse intervalo, não é muito bom, não é um dos melhores. Tinham os técnicos que estão disponíveis. É o Mike D'Antoni, o Tyronn Lue, o Sam Cassell, o Tyronn Lue e o Sam Cassell estão na comissão técnica do Clippers, o Alvin Gentry do New Orleans Pelicans. Então, não é um mercado muito bom. Os melhores que tem, melhores, entre aspas, né, é o Doc Rivers e o Mike D'Antoni. O Six estava querendo até trilhar esse caminho, indo pelo Mike D'Antoni. E se ele entrasse no Sixers, ele até tentaria trazer o Harden. E eu não duvido que o Harden viria, porque o Harden já até comentou que queria continuar jogando pra ele. Mas ainda bem que ele não veio, porque imagina um Harden no Philadelphia contra o Boston, enfrentando quatro vezes temporada. Nossa, tá doido. Mas, não gostei da contratação, principalmente que foi um contrato de 5 anos. Já ouvi relatos que ele tá tentando, que ele vai querer trocar o Ben Simmons pela primeira escolha do Wolves. Não concordo com isso. Se eu fosse trocar alguém, eu trocaria o Embiid, mais pelo fato do Embiid ter problemas com lesões, né? Primeira temporada dele no NBA, ele jogou só 30 jogos. E eu deixaria, entre os dois, entre o Embiid e o Ben Simmons, eu deixaria o Ben Simmons, porque pra mim, tirando o arremesso que o Ben Simmons não tem, o Ben Simmons é muito mais completo. Ele foi eleito para o time de defesa, ele é um excelente passador, ele pontua bem no garrafão. Eu deixaria o Ben Simmons. Mas não gostei dessa contratação. Eu acho que foi um tiro no pé dos Sixers. Eu acho que eles se precipitaram. Do mesmo jeito que eles se precipitaram contratando o Al Horford com aquele contrato gigantesco e ter deixado o J.J. Redick ir embora. E do mesmo jeito que eles deram a renovação do Tobias Harris, né?
É, a chegada do Doc Rivers no Philadelphia é a alegria dos torcedores do Clippers também, né? Porque aí agora vamos ver se essa equipe vai ter um encaixe com um técnico melhor chegando. Agora pro Philadelphia, tadinho daí, dos torcedores de Philadelphia, viu? O Doc Rivers já se mostrou que com o elenco que tem, poderosíssimo que teve do Clippers, não fez um bom trabalho. Eu acredito que também no Philadelphia não vai fazer. É, porque o cara no Clippers, ele não botou um coletivo naquele timaço. As jogadas saíam tudo no Kawhi. Eu acredito que não vai dar muito certo, não. Tem uma pontuar mais, é isso mesmo.
É, o Philadelphia pra mim é a franquia que mais queima talentos na NBA, porque se eles não ganharam um título com Allen Iverson, eu acho que tipo assim, dificilmente eles vão ganhar de novo nessa desorganização, porque o Ben Simmons e o Joel Embiid são dois ótimos jogadores, mas a gente vê que tem muito mais problema interno do que qualquer outra coisa. É, eu for com o Lucas, eu ficaria com o Ben Simmons, até porque o Embiid, ele já tem alguns problemas ali com o elenco, aparentemente, sempre tá discutindo, é um jogador meio polêmico, assim, nessa questão, mas eu não sabia dessa questão também, tá, ter um relacionamento com a brasileira. É curioso que a gente tenta trazer esse menino então pro Brasil, porque o pai dele joga muito, mas de resto concordo totalmente com vocês. Eu só acho que tipo assim, o Philadelphia vai estar correndo o risco de mais uma vez desperdiçar dois ótimos jogadores, como desperdiçou o Allen, como eu falei mais atrás, desperdiçar mais gerações e não chegar nem perto de conquistar um título, tipo, não chegar a ser um time competitivo, porque como o Lucas falou, se traz o James Harden, pra mim era perfeito. Tipo, pra mim, pela primeira vez, a Conferência Leste seria nível tal Oeste, porque ali a gente já teria o Brooklyn Nets, seria o próprio Celtics, teria o Miami, e aí pra mim seria perfeito, seria um Philadelphia competitivo com... se desenvolvendo muito melhor e com o líder, porque apesar do Embiid ser muito talentoso, eu acho que ele falha um pouco nesse aspecto. Mas, na minha opinião, é só isso. Alguém quer falar alguma coisa sobre essas minhas considerações ou posso seguir para o próximo assunto?
É, eu só queria dizer que o Doc Rivers, ele, a maioria das vezes, ele comandou só timaço, né, cara? Aquele Boston Celtics com 4 futuros Hall da Fama. É, o Clippers do Lob City, esse novo Clippers, e não conseguiu levar esses times do Clippers pra frente, né? Então, e ainda vai ter esse Philadelphia com o Ben Simmons e o Embiid, cara. Então, só timaço que esse cara comandou, só os jogadores que serão Hall da Fama que ele comandou, e só com alguns ele conseguiu um título. Então, é só isso mesmo.
Pois é, quebrando te fez aquele discurso meritocrático, porque como o cara faz trabalhos tão ruins e consegue pegar equipes tão boas, cara, pra mim não tem sentido. Pra mim tem outros treinadores, me perdoe, que poderia estar pegando parte dessas equipes que ele pegou pra treinar. Eu realmente acho que já deu dele na NBA. Vamos agora pro próximo assunto, que é para falar sobre um dos finalistas, o Miami. Ele se destacou com seu núcleo jovem, como a gente sempre reforça aqui. Surpreendentemente, estão na final e é só o começo da história dessa geração de jogadores que eles têm. Além disso, a franquia tem um mercado interessantíssimo. Afinal, a cultura em torno da franquia e morar na praia são argumentos bem convincentes para qualquer jogador. Não adianta o jogador falar, eu não gosto da mídia, porque não é só mídia, é tipo, o local que a franquia está localizada e tudo ao redor contribui muito. Em 2021 teremos a Janela das Estrelas. é essa janela que pode mudar completamente a NBA, completamente. Pode mudar tudo que a gente imagina para os próximos anos. E aí a gente vai ter muitos craques livres no mercado, e o Miami já meio que anunciou que o que eles querem é o Giannis, como o Lucas comentou, que seria um encaixe bom. E eles meio que já, tipo, já tentaram começar ali uma negociação, já tentaram ver ali se vai acontecer. É, o futuro dessa franquia é muito promissor, vocês não acham, não?
É, o futuro é bem promissor mesmo. Mas pelas peças e o trabalho de scout que o Miami Heat fez, né? Conseguir draftar um Duncan Robinson, que tava na. Acho que tava na segunda divisão na. No universitário, você acha um gatilho desse na segunda divisão e logo na segunda temporada o cara já tá nas finais, é bem um trabalho excelente, viu? Tanto dele, tanto do Miami tem encontrado ele, tanto de ter encontrado Duncan Walker, tem encontrado o Tyler Hero também, ter draftado ele na 13ª escolha. E mais pelas contratações que eles fizeram, trouxeram o Iguodala, que é tricampeão, super experiente, trouxeram o Jay Crowder, que é um excelente defensor. Ainda tem a evolução do Adebayo que tiveram, e teve também o Dragic, que para mim a carreira dele se reinventou quando ele começou a vir do banco, ele veio muito bem do banco a temporada inteira. E a contratação do Jimmy Butler também, porque... Teve até um perfil no Twitter que até brincou, falando assim, nossa, por que Jimmy Butler iria pra Miami? Ele tem que vir pra Houston, a família dele é de Houston. Ele vai jogar do lado do Harden. Então, não sei o que, é vantagem. Jogar do lado do Harden, morar perto da família, Miami. Morar na praia, eu tô assim, mano. Não, velho. E tipo... Miami é um grandíssimo mercado, tanto como Los Angeles e como Nova York. Então, o diferencial de morar em Miami é que, pelo que eu vi, lá você não paga tanto imposto assim. Esse é um dos motivos. Eu acho que foi até um dos motivos do LeBron ter ido para Miami, além de jogar com o Wade e com o Bosch, é que lá você não paga tanto imposto assim, né? Parte do salário dos jogadores. Não sei muito dessa parte, assim, só vi isso por alto. E é um mercado grande, praias, e tem essa cultura que o Miami Heat construiu, né? Tanto com o Dwayne Wade, o Alonzo Mourning, Tim Hardaway, Shaquille O'Neal, o Big Three do Miami. Agora tem essa parte da história do time sendo construída, com o Jimmy Butler chegando... para comandar esse time, então o futuro é bem promissor com o Miami Heat.
É, igual o Lucas vem falando aí, o futuro é muito promissor para essa equipe aí. A equipe muito nova já chegou na final, tem o menino Tyler Hero, Jimmy Butler, Adebayo. Então, assim, é uma equipe muito nova e é como eu tava destacando antes também, precisa de um cara muito grande ainda, assim. A chegada, uma possível chegada do Giannis Antetokounmpo mudaria o psicológico dessa equipe, o patamar da equipe também em si, a equipe ficaria muito forte e uma das grandes equipes para chegar de novo na final da NBA se o Giannis chegar lá. Porque, além de muito jovem, todos ali têm qualidade, têm muito futuro dentro da NBA. O menino Tyler Hero, como eu destaquei lá nas narrações, ele é danadinho, né? O Jimmy Butler, o Adebayo, o Goran Dragic. Então, assim, é uma equipe muito boa e com a possível chegada do Giannis, fortaleceria ainda mais a equipe.
Sobre o Twitter que o Lucas falou, eu lembro que as opções eram Filadélfia, Houston e Miami. Eu acredito que você tem que ser muito clubista a ponto de colocar o Houston como um candidato ao título, tipo assim, de forma muito acima dessas outras equipes. Eu acredito que você tem que ser muito clubista. Por quê? Porque nas últimas temporadas o Houston, em momento nenhum, se provou ser uma franquia tão superior assim, a ponto de ele virar e falar: ah, não, se eu for pro Houston, eu com certeza vou conseguir o título, com certeza, pelo menos, for brigar umas duas, três vezes pelo anel. Não, momento nenhum se provou isso. Você tem o James Harden, grande jogador, pra mim, sério mesmo, top 3 da liga, mas eu acho que, não sei, cara, eu não é a equipe que eu vejo sem campeão. Pra mim, o Butler fez a escolha certa, eu também iria pra praia, eu também, sei lá, eu não tenho perspectiva ali de conquistar o título, talvez o Philadelphia fosse o que você tivesse mais perspectiva, eu acredito que fosse, porque ele já estava no Philadelphia e tal, mas eu iria pra nessa opção, eu não achei errado, ele foi, ele apostou, eu não sei se ele, tipo, tinha essa noção que, o Miami trabalha muito bem, eles vão conseguir uma equipe ao redor, mas ele foi e apostou, porque o mercado é muito interessante, como o Lucas comentou, é a questão do imposto, é a questão da praia, é a cultura que criou em torno do Miami, que é uma, eu e o Alex comentamos na transmissão, e eu acredito que essa cultura vai trazer um grande jogador em 2021, pode não ser o Giannis, mas vai trazer um grande jogador, porque eu tenho certeza que muita gente quer estar jogando no Miami Heat, quer estar jogando para essa franquia que eu acho que é uma das mais bem organizadas da NBA. Mas vocês têm alguma coisa? Vocês gostariam de acrescentar mais alguma coisa sobre o assunto?
Eu gostaria. Tipo, sobre essa questão de organização mesmo, cara, o Jimmy Butler, ele ou ele iria pra Miami, ou ele ficaria em Filadélfia, ou ele iria pra Houston. Ele ficou a uma bola, na verdade, ele ficou a quatro kicks de uma bola pra ir pra semifinal de conferência. Aquele time do Sixers era bom. O time era bom. Tinha alguns problemas ali de encaixe, mas o time era bom. E foi uma sucessão de más escolhas da direção. Deixar o J.J. Westbrook embora, assinar com o Al Horford e dar o super máximo pro Tobias Harris, aquele caminhão de dinheiro pro Tobias Harris, que nos playoffs não fez porcaria nenhuma. O Al Horford, acho que teve média de 5 pontos nos playoffs. E deixar o J.J. West embora, que era o melhor arremessador do time, para você assinar um Horford de 30 e tantos anos e dar o máximo no Tobias Harris, me desculpa, vocês têm que mandar esses caras tudo embora. E mandar os caras embora e colocar, sei lá, velho, põe uma criança de 3 anos, velho, põe um macaco para dirigir esse negócio que ia fazer um trem direito. Porque deixar o J.J. West embora, o cara gatilhaço, pegava a bola ali, arremessava. E, nossa, foi um vacilo enorme, cara. Enorme. Esse contrato do Tobias Harris não me desce a garganta, cara. É muito dinheiro pra um cara que não é nem All-Star, velho.
É uma das maiores operagens aí da NBA, esse contrato. E se o Miami é organizado, eu acho que o Philadelphia é totalmente ao contrário. Durante os últimos 20 anos aí tem muita escolha aí, que é no mínimo contestável aí por parte dessa direção. Mas é que nem o Lucas falou, o Butler esteve próximo ali, infelizmente ele contou ali com meio que um azar, né, mas não foi possível, porque é um lance meio traumático pro torcedor do Sixers, mas eu particularmente acho que é um dos melhores lances da NBA nos últimos 20 anos e sempre refejo aquele lance. Mas agora vamos pro próximo assunto, que é retornando já pra final, que tô vendo ser discutida a questão da validade do título. Alguns colocam aquele asterisco, outros dizem que isso não existe. Eu gostaria da opinião de vocês. Esse título tem um asterisco? Alguma equipe se aproveitou dessa pausa e faltou melhor do que estaria se a temporada não tivesse parado?
Eu acho que título com asterisco não existe, né? Pelo menos não nesse caso. A Liga conversou com todos os dirigentes das 30 franquias, dos 30 times, e só 22 voltaram para tentar a vaga de playoff. E eu acho que isso foi uma boa decisão. Alguns times desistiram, teve outros que estavam quase para fora dos playoffs, mas decidiram voltar, que nem o Phoenix Suns, ganhou 8 jogos seguidos, ganhou todos os jogos, mas não conseguiu entrar. Eu acho que título, pelo menos nesse caso, quando ser isso, não vai existir. Eu vejo que tem muita gente no Twitter chamando isso de Copa Mickey. Isso, pra mim, é uma falta de respeito com um time que for ganhar. independente se for o Lakers, o Heat, com qualquer um, acho isso uma falta de respeito, porque se você chegou na final da NBA contra os melhores jogadores do mundo, você tem que pelo menos respeitar as pessoas. Então, eu acho que não. Não vai ter asterisco. E um time que eu acho que deu sorte dessa paralisação, cara, eu acho que... Não sei, cara. Eu acho que eu colocaria o Lakers pelo fato do LeBron ter descansado. Eu acho que só por isso.
Não existe asterisco nesse título aí, não. Foi tudo muito conversado, tudo muito bem detalhado. Falar que é Copa Mickey é até sacanagem. Eu falo que é inveja, né? Inveja do torcedor que não tá na final, porque só pode. Porque os jogos estão incríveis, estão no mesmo nível, estão na mesma pegada. Tá tudo muito bem organizado. Falar que é Copa Mickey só por causa de uma pandemia ou que vai ter asterisco. Não, muita falta de respeito com a equipe que vai ganhar. Agora, sobre uma equipe que saiu em vantagem, eu não vejo muito, não. Eu vejo vantagem, talvez, para aquelas equipes que estão mais preparadas em questão de jogar assim, num ponto de estar sem torcida, né? Igual eu tinha comentado com o Lucas, talvez se tivesse torcida, a final poderia ser diferente, a gente tinha até comentado isso na transmissão. Então, assim, a vantagem pode talvez ter sido nisso, no fator de estar sem torcida, de não ter o jogo próximo das torcidas, igual o Lucas destacou no Toronto Raptors. Se tivesse com a torcida presente, poderia talvez ser diferente, uma forma mais diferente, a equipe teria chegado mais longe, mas asterisco não tem, não, porque o título vai ser muito bem merecido, sim. O campeonato tá muito bem legal e muito bem elaborado nesse finalzinho aí.
Eu particularmente, eu como torcedor do Talas, vou falar, eu fui um torcedor do Talas que tem uma página assim relevante no Twitter falando isso de Copa Mickey e tal. Eu achei um grande desrespeito, eu acho que é desrespeitar demais a franquia alheia, é desrespeitar demais a torcida rival, porque, querendo ou não, seu time competiu, seu time foi eliminado. No caso, meu time competiu e foi eliminado. Eu fibrei ali a carta sexta, eu fibrei no Game Winner do Lucas. E eu queria muito estar nessa final, E eu acho que, tipo assim, se minha franquia não está na final, eu não tenho direito, tipo, asterisco no título de franquia alheia. E uma coisa que também eu percebi, uma coisa que chega a ter ser engraçado, que essa questão do asterisco é tão bobeira, que eu vi um cara falando que teria asterisco não por causa da pandemia, da pausa e tudo, mas seria asterisco por conta das contusões que o Miami está tendo que lidar nessa final. Aí eu pensei assim, pô, lesão é asterisco. Ok, né? Eu acho que é algo normal no esporte. Tipo, infelizmente, é algo que acontece no esporte. Mas é uma discussão que eu já vi tendo muitas vezes. As pessoas querem pôr asterisco por conta de lesão. Inclusive, quiseram colocar no título do Toronto. Eu acho que esse povo tem que parar de inveja e lidar com isso. Que não foi seu time que ganhou. Foi o time do coleguinha. E não desrespeitar. Porque eu realmente acho um desrespeito. Esse treino de Copa Mickey eu acho ridículo. Em qual o Lucas falou. Mas se teve alguém em vantagem, eu também acho, tipo assim, foi o Lakers, eu não acho que foi a vantagem, mas acabaram anulando um problema que eles teriam sobre cansaço, e eles conseguiram sair desse problema e conseguiu retomar com tudo a temporada. O LeBron descansado, o LeBron tá destruindo, o que o LeBron tá jogando, e o Anthony Davis também. Mas eu não acho que isso seja o critério decisivo para decidir o título, não, porque eu acho que se o Lakers está vencendo com o jogador descansado, é porque o Lakers tem a melhor equipe, porque todas as outras franquias também descansaram. Mas enfim, já aproveitando a final aqui, falando sobre o Lakers e tudo mais, vamos falar sobre os jogos das finais dessa semana. O Lakers e Miami se enfrentaram 3 vezes na semana. O Lakers e Miami se enfrentaram 3 vezes na semana. Me perdoe. O jogo 3 no domingo, às 8h30 da noite. O jogo 4 na terça, às 10 horas da noite. E o quinto jogo na sexta, também às 10 horas da noite. Essa final pode terminar essa semana. Qual a opinião de vocês sobre esses jogos? Se arrisquem, quero ver quem vai cravar o campeão.
4x1, Lakers. Se o Draft não voltar, que parece que não deve acontecer, mas se o Adebayo voltar, eu acho que ele deve voltar com certeza, não que seja no jogo 4 e tal, eu acho que o Miami só leva um jogo, porque o Draft vai fazer muita falta pro time. Eu acho que vai dar 4x1 pro Lakers. Eu acho que sexta-feira eles já encerram e levanta o caneco.
Ah, vou ser mais polêmico um pouco. Vai ser 4x0 Lakers. O Miami não vai levar nenhum jogo aí nessa série. Já as lesões prejudicou muito. Talvez com a volta do Adebayo até leve, mas eu acredito que não leva. A equipe do Lakers está muito bem preparada. Eles se mudam e se diferenciam a cada jogo, a cada partida. Eles estão mudando e se reinventando, surpreendendo cada vez mais a equipe. E eu acredito que o Miami acaba não levando, né? Porque até mesmo que faça, tipo, comece um jogo muito bem, o poder de reação dentro da partida que o Lakers tem é muito forte. Então eu acho que vai ser um 4x0 mesmo, uma lavada grande mesmo.
Arriscou, hein? Arriscou, colocou seu nome aí na boca do povo, que se o Miami aí reagir, eles são em peso aí, porque os torcedores do Miami também são muito presentes nas redes sociais. Eu tô vendo todo dia uma discussão diferente com eles, muita gente brincando, fazendo brincadeira sobre a questão da cultura, ironizando eles que a cultura lá perdendo de 2x0 as finais, mas eu acho muito divertido esse clima, por sinal. Eu acho que essa brincadeira assim, saudável, é válida, mas eu também vou me arriscar também. Eu fui com o Alice, eu acho que essa final termina 4x0. Eu acho que o Miami não tem psicológico, tipo, perdeu totalmente psicológico. Eu acho que o fato de você fazer um playoffs tão limpo, podemos dizer assim, tão limpo no sentido, tipo, você saiu na frente todos os jogos, você esteve em vantagem em todas as séries, eu acho que isso traz um pouco de prejuízo para a equipe, porque eles estão num momento totalmente diferente. Então eu acho que vai ser 4x0, infelizmente. Eu queria um jogo 7, mas quem sabe na próxima temporada. Vocês querem falar alguma coisa aí sobre o Miami, sobre o Lakers, alguma mudança aí, qualquer coisa que vocês queiram acrescentar sobre essa final?
Vocês não confiam, gente. Vocês não confiam. Confia no Miami, pô. Confia no Miami, velho. Não, tipo assim, tudo bem. O Lakers ser campeão e tal, é o que tá, parece que tá desenhado pra ser. Tipo assim, não preciso esconder que eu não gosto do Lakers, mas se for campeão, eu vou respeitar. Vou respeitar o time e tal, sempre. Mas, vou fazer um breve comentário assim. Se o Boston fosse pra final e o Lakers for campeão, ia ser doído ver o Lakers ganhar em cima do meu Boston, né? Mas, graças a Deus não foi, né? Pelo menos uma coisa positiva. Vai ganhar do Miami. Mas, pelo amor de Deus, o Miami tem que ganhar pelo menos um jogo, né? Não vai deixar fácil assim pro Lakers. Um 4x0 assim, uma varrida bem fácil. Não, vocês têm que confiar, o Adebayo vai vir. Eu vou até usar a carta antizica, vou procurar uma carta antizica do Miami. Vocês têm que confiar que o Adebayo vai fazer 37 pontos nos jogos que ele vai poder jogar, vai pegar 30 rebotes, vai quebrar recorde de rebote em playoff. Vocês têm que confiar, velho, porque o Lakers não pode ganhar de 4x0, velho. Tem que ser pelo menos um 4x1 pra ficar bonitinho, pra mostrar uma reação do Miami, porque senão o pessoal vai falar, nossa, Miami foi engolido, tipo, alguns anos mais no futuro. Nossa, mas o Miami foi engolido pelo Lakers, credo. Tomou um 4x0, ah, mas também era o LeBron e Anthony Davis, mas, tipo, não é. É isso, vocês têm que confiar. Vocês têm que confiar no meu ritmo.
Não, tá difícil, Lucas, confiar, porque... eu confiaria se fosse um Denver Nuggets descansado. Mas tá mostrando que vai, vai pelo menos puxar nenhum jogo, não, viu? Essa equipe do Lakers tá sentadinha. Tá difícil confiar. Eu também queria pô, que o Miami levasse até o jogo 7 pra ser emocionante aí, quem sabe até ganhar. Mas é foda, né? Essa equipe tá muito boa.
É, eu tô nessa com o Alisson também, acho muito difícil, mas essa narrativa no futuro que o Lucas falou é algo muito interessante, porque se o Lakers passar por cima e ganhar de 4-0, seria ótimo se no futuro esse Lakers falasse assim, o LeBron e o Anthony Davis carregou, beleza, seria até meio que justo, mas eu tenho certeza que no futuro vai ter gente falando assim, não, o Lakers tinha um timaço, que isso, aquele Caruso, nossa, aquele cara era fenomenal, vocês ficam exatamente falando isso, mas eles ganharam de 4-0, é porque eles tinham um time fantástico, LeBron e Anthony Davis carregou, ganhou de 4-0, mentira, Kuzma, Caruso, vocês não conhecem aquele playoff Rondo que acabou com os jogos, eu tenho certeza que seria essa narrativa de novos torcedores, certeza, certeza absoluta. Não, acho que até prejudica um pouco o LeBron. Se fosse um 4-3 ali, seria muito mais fantástico assim, a narrativa pro LeBron e pro Anthony Davis, mas acho que um 4-0 vai deixar brecha pra isso aqui uns, sei lá, uns 8, 10 anos, pra ter gente falando esse tipo de coisa, principalmente as pessoas que não gostarem tanto do LeBron e do Anthony Davis, o que não é muito difícil, porque cara, muita gente não gosta do, do LeBron James. Mas... Mano, fala isso na core e o Caru Show marca a sexta do título no... nessa nossa, semana, velho. Já imaginou, velho? O Alisson preto.
Não, velho. Nossa, isso é a coisa mais bruxante da Terra, velho. Faz isso não, mano. Imagina, velho. O time com o Ebrante assim de jogo. O Caruso, velho. No...
Nossa. Tipo aquela do Kairi, velho. Tu Kairi contra o Golden State. Kairi o show ali no último minuto. Mantou assim, caiu. Mano, já era, velho. Já era.
Tá escrito de que vai ser. Velho.
Não, tô do culto, mas eu vou ficar muito puto, velho. Eu vou ficar muito puto, velho.
Eu nem falo, viu? Nossa, eu vou começar a berrar aqui em casa.
Não, tu curso, mas não pode ser, velho. Pra mim, eu já tô extremamente revoltado. Ele tá ganhando o título. Mas porque o curso tem fã-clube, velho. Ele tem realmente gente que acha que ele é muito. Tem, na real, acho que o Lucas vai saber, mas tem um Twitter que tem pessoas que falam assim: Augusto, tanto Santos vai ser muito melhor que Fulano. E tipo assim, esse Fulano é tipo um ator extremamente foda hoje. O Kuzma é tipo o Kuzma, tipo. Então, se ele fizer essa sexta, mano, tipo, eu gosto muito do Kairi, eu sempre comentei com vocês, é um dos meus jogadores favoritos, não tô comparando com o Kuzma, pra mim ele é, tipo assim, top 5 armadores ali da liga contra ele. Mas, ele sobrevive muito daquela sexta contra o Golden State Warriors, e, tipo, o Kuzma seria a mesma coisa, velho, a fanpassa dele, se tu tem que ser fazer ele sobreviver anos por causa de uma sexta do título. Esse é o pior cenário que jogaram, Assim,
o Kuzma jogou mal a temporada inteira, mas pelo menos ele acertou o game winner da vitória do título. Pelo menos isso, então Kuzma pode levantar pode aposentar a camisa zero lá, ó. Pode aposentar quem mereceu. Vai ser tipo isso, velho. Vai ser tipo isso, velho.
Mas o Lakers tem tanta camisa aposentada que daqui a pouco não tem número mais pro jogador vestir, mas...
Tem, você é doido? Nossa,
o Boston tem muito também, tem nossa, muito também.
As contas, é muita coisa.
Tipo assim, daqui a pouco vai realmente faltar aí pra algumas equipes essa camisa, porque, por exemplo, o Miami, no futuro, você conquistar muito título, você deve aposentar o coisa. Só que o Miami já aposentou camisa, por exemplo, do Michael Jordan em homenagem. Então, tipo assim, é algo que o Celtics e o Lakers têm mais, porque são equipes muito tradicionais na NBA e sempre foram. Mas eles têm muita camisa aposentada. Inclusive, em algum momento a gente vai falar sobre isso nos próximos podcasts aí, quem sabe depois, semana que vem, se o Lakers ganhar, a gente não tem muito assunto, a gente bate um papo sobre essa questão da camisa, velho. Mas É, de qualquer forma, tipo, pra não esquecer, porque eu ia até já passar em branco, mas já que o Lakers pode ser campeão essa semana, eu quero que vocês falem. Quem vai ser o final MVP aí dessa série aí, na opinião de vocês?
Pra mim tem que ser o LeBron. Mas pela, pode ser tanto pela narrativa ou quanto pelo que ele tá jogando, né? O cara tá com... Ele ficou a uma assistência, um rebote no jogo 2 de um triplo-duplo de final, velho. Então, pra mim, tem que ser ele. Mas pela narrativa dele ter passado o Kobe em pontuação um dia antes da morte dele, né? E pra mim tem que ser o LeBron. Eu acho que se for o Anthony Davis vai destruir nessa final.
Eu vou com o Lucas, tem que ser o LeBron. O Anthony Davis tá destruindo, mas o LeBron tá jogando muito bem também. As duas partidas dele até agora foi fantástico.
O LeBron falou um trem que foi muito certo. Eu achei que é o que teve no Lakers, que ele falou que não há ciúmes entre ele e o Anthony Davis. Eu acho que, tipo assim, eu acho que o próprio Anthony Davis, eu acredito que pela narrativa ele gostaria, o próprio Anthony Davis gostaria que o LeBron ganhasse esse título, porque o Anthony Davis ainda tem muita história no Lakers, e você vai me desculpar, mas eu tô queimando muito a língua com o Anthony Davis, se eu for te LeBron também pra final MVP aí. Dessas finais ainda dessa semana, que infelizmente eu acredito que vai terminar. Mas agora vamos encerrando o programa e talvez o penúltimo dessa série de playoffs, porque depende do Miami, né? Não depende de nós, depende do Miami. E de qualquer forma, eu já quero agradecer os dois comentaristas incríveis que embarcaram nesse meu sonho de ter um programa sobre esporte e fizeram acontecer. Quero agradecer também ao Vinícius, que infelizmente não conseguiu chegar até o final. Mas é uma pena, mas quero agradecer muito ele por ter vindo aqui enquanto era possível para ele. E aos ouvintes que escutaram nosso podcast, essa série, semana que vem a gente vai fazer uma despedida mais formal, caso a série termine. Mas é muito positivo todo o retorno desse podcast, tudo muito positivo, tudo que ocorreu aqui. Mas de qualquer forma, voltaremos ainda na semana que vem para essa despedida mais formal. Traremos talvez alguns temas como das camisas, as coisas. Mas eu gostaria agora de ceder o espaço para os nossos românticos e competentes comentaristas se despedirem aí no que pode ser a penúltima vez que vocês têm esse momento.
Eu gostaria de agradecer de novo a oportunidade, né? Isso tem sido uma experiência ótima para mim. Eu gosto muito de fazer isso, sério mesmo. E mandar um abraço, né, para minha família, tá sempre comigo aqui. Mandar um salve pra galera de UK, meus primos, meus brothers. Mandar um abraço especial também pra uma amiga minha, Ana Clara, que ontem ela deu até uma força na transmissão no YouTube. Ela até ajudou, compartilhou na rede social dela. Então, mandar um abraço especial pra ela. Muito obrigado, Joana.
Valeu. Uma força ela mandou também.
Ela mesma. Muito top, velho. E
interrompendo aqui, Lucas, rapidinho, é porque a gente tem interferência também, aquela tese passante, essa divulgação aí, é um trampo pra fazer aqui, né? Deus, você fia um pouco aí, porque você participou, que é meio trapalhoso, é 2 horas ali, as pessoas que te fulcam e que prestam ali seu tempo pra estar assistindo a gente, não tem como não ser grato. Eu agradeço de coração, tipo, um agradecimento assim eterno, muito obrigado mesmo por nos motivar nessa caminhada.
Muito obrigado, viu, gente, valeu mesmo, mandar um beijo super, 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 super especial pra Bianca, que ela é tudo do mundo. Tô morrendo de saudade dela. E eu tô até sem palavra, porque essa semana foi bem complicada. Ela tá sempre comigo, sempre, sempre, sempre comigo, sempre me motivando, sempre me acalmando, sempre conversando comigo e falando que vai ficar tudo bem. E eu Só queria dizer que eu te amo, viu? Te amo demais, Bianca. Te amo muito mesmo.
É, cara, fica difícil toda semana tentar competir com o Lucas. Pô, tentei planejar algo aqui, mas fica difícil, gente. Se a pessoa seguir os conselhos, segue os conselhos do Lucas aí, porque realmente é melhor do que os meus. Não, mas eu queria agradecer a todo mundo que tem divulgado as nossas transmissões. Lembrando que hoje à noite a gente vai estar mais uma vez transmitindo no YouTube. Então vai lá, dá uma força pra gente também. Escuta o programa antes e vai pro jogo já preparado pra saber que vai ser um jogaço. É agradecer também a presença e de estar podendo fazer esse programa, que é uma experiência muito legal, muito nova pra mim, até tá narrando mesmo. É uma experiência incrível, fantástica. E mandar um abraço, um beijo pra minha família, que tem sempre me apoiado nos meus projetos, então é muito bom também isso. E mandar aquele abraço, aquele coraçãozinho, aquele beijinho pra pessoa especial, né? Aquela pessoa que no futuro vai estar escutando esse programa. Tem até umas duas frasezinhas escritas assim, ó. Que o nosso amor se encaixou de cara. Foda-se o cara crachar. Conexão desse tipo, a gente demora pra achar, viu? Então,
mano, aí depois você fala que é difícil competir comigo, tá? Beleza. Beleza. Olha, ai, velho.
Então, um beijo pra essa pessoa. Todo o amor do mundo é dela.
Esse cara manda muito, mano.
Que isso, hein, Alice? Porra. Que isso, hein? Tô falando, esse cara tem uma cola, ele planeja, tem uma colinha dele ali, ele vai e manda assim, ele já prepara a semana toda, mas você sempre mandando muito bem nisso, eu fico assim, se eu tiver no lugar de fazer isso, eu não sei o que falaria, porque é muito difícil competir com o Lucas, com o Alice, até com o Vinícius na época que eu tava aqui, esses caras são um nível assim, comentarista e romântico, mais alto nível assim. Mas eu queria dizer mais uma vez obrigado a todos, ao público, às pessoas que compartilharam a transmissão, compartilham o nosso trabalho. A gente tem muito a agradecer por isso. E escute o conselho do Alisson, veja esse podcast e vá acompanhar o jogo com a gente. Tenho certeza que será um grande jogo, jogo de game winner, sem dúvida. O Soares vai gritar ali um fatal ali no final. E a gente vai, tipo assim, ter ótimos momentos nessa transmissão. Peço, por favor, que acompanhe, vai ser ótimo. E acompanhe nosso conteúdo do Instagram também, Interferência Externa, arroba Interfé Externa, tudo junto. Vai coçar muito o conteúdo que terá lá. Falaremos sobre ele essa semana. E
eu posso,
é só isso. Muito obrigado realmente a todos que
acompanham a gente. Oi. Aqui, em breve. Obrigadão. Galera,
Lucas, vai lá.
A Bianca, ela tem uma página ela tem um perfil no Instagram, chama Central Cinéfilo. É sobre filmes e séries que ela adora escrever. E eu só ia pedir pra vocês dar uma conferida lá, se o conteúdo agradar vocês. Vocês dão aquela moral pra gente lá, por favor. Então se sigam lá, @ Central Cinéfilo, viu? Valeu, Rafa.
Tranquilo, Lucas, é isso aí, gente, segue lá que o conteúdo é maneiro, o conteúdo é só um coçal, tenho certeza. E é isso, por favor, acompanhe a gente na transmissão de amanhã. Vocês vão coçar muito, o Alisson, esse cara se preparou muito pra isso, o Lucas sempre preparado, tenho certeza, vai ser ótimo. E até semana que vem. Muito obrigado mais uma vez a todos, Lucas, o Alisson.